Audiobook grátis apresenta. Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contensal de amor no seu peito, que me chegou a ser doloroso véu assim. Um quem falava. A quem dizia tom tanta fleemencia ao amo de sagrado. Não sei, o peito arquejava-lhe, saltavam lágrimas grossas dos seus olhos, e espalhava-se-lhe pela fisionomia uma palidez de luar. Fiquei muito nervoso, despedi-me do Sales. Meses depois tive de lá voltar a instâncias dele, para ver uma pequena colecção de lírios. Estivemos perto do lago, vendo os lírios d'água, cor de marfim e aromatieus a nosso lado havia dos outros, cor de violeta e dos brancos, muito poéticos. Zero Sales nunca oferecia as flores do seu jardim, era zeloso em excesso, e pôs-se a contar-me a razão disso. Entretanto, eu via através de umas névoas uns vultos índios e ínctos, tocando em gás e em harpas de prata. Era um quadro vago, branco, nublado, aéreo. Saí e jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo, para não correr o risco de ficar doido. Tive por esse tempo de mudar-me. Fui habitar o primeiro andar de uma iasa de pensão. Ima janela de sacada do meu quarto eu via o quintal da minha senhoria, uma boa burguesa econômica, que em vez de jardim tinha um coradouro para roupa lavada, e, a um canto, um único canteiro para tomates e salsa. Havia, porém, na vizinhança, um quintalito de iguais dimensões, mas onde a dona, igualmente pratica, mais de sentimentos mais tocados por uns laivos de poesia, plantara, além da grama para o coradouro, e da salsa para a panela, um canteirinho de angélicas, que estavam então em flor. No verão tive sempre por hábito ir fumar um cigarro à janela, antes de me deitar. Puxei a minha poltrona para a sacada, na primeira noite da estada na minha nova habitação, e pus-me a cogitar em um negócio serio, quando de súbito vi uma coluna singular, movediça, que se alavanca para o armamento infinitamente azul e infinitamente calmo. A pouco e pouco fui distinguindo formas humanas, figuras quasi apagadas de mulheres, como se aquela coluna fosse a bíblica escada de Jacob, por onde as recatadas virgens iam subindo ao céu. A proporção que eu as fixava ia-as divisando melhor, até que as vi distintamente. Eram todas alvas, eram todas loiras, seus cabelos fluctuavam-lhes em grandes ondas flexíveis, levavam os braços erguidos e nas pontas dos dedos das mãos, juntas acima da cabeça, uma pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor da terra. Dos seus olhos azuis, úmidos de pranto, cabia o orvalho para as ervas, elas subiam, sucediam-se, sempre formosas, sempre loiras, sempre a erguerem acima da cabeça pequena açucena cor de leite. Aquele quadro tinha uma magia estranha, de que eu não me podia desprender. Ficava horas inteiras a contemplá-o, até que, cansado, adormecia. O criado fechava com estrondo a janela e eu ia tonto para a cama. Esta cena repetiu-se por umas 5 ou 6 noites. Apesar do meu protesto, apresentei-me no fim de alguns dias em casa do Sales. Levando-me através do jardim, ele mostrou-me de passagem umas camélias brancas. Eu olhei detidamente para essas bonitas flores, que me pareciam, na sua mudez, pequenas virgens mortas. Nada me feriu nem abalou a imaginação. Bem, calculei eu, agora as minhas visões só barra inversa a noite. Mais exatamente nessa noite, debalde esperei a coluna humana, que subia da terra perder-se nas constelações da Via Láctea. Em vão olhei para o espaço vazio, azul, iluminado pela luz da lua. No céu acinzentado luziam as estrelas como pequeninos pontos de ouro, mais nada. Por que não viriam? Onde estariam elas, as encantadoras filhas da noite? Cansado de procurá-las no espaço, debrucei-me da janela para procurá-las na terra. Tudo silencioso. Tudo como na véspera. Unicamente, do canteiro do quintal vizinho tinham desaparecido as angélicas brancas. Só então percebi que via o que os outros sentem, o aroma. Sim, era preciso acabar a tarefa antes da noite. O caixeiro já lhe dissera 3 vezes da parte do patrão: olhe, senhor Mendonça, as trancas foram encomendadas para hoje às 6 horas, sem falta, e daqui a nada estão por aí a buscá-las. Ele, o senhor Mendonça, levantava os olhos, abanava afirmativamente a cabeça calva e, sempre calado, baixava de novo os olhos pequeninos e secos para o trabalho. O caixeiro descia rápido a escada de caracol, para a loja, e o oficial lá ficava. No primeiro andar, separando com os dedos, engelhados pela velhice e amarelecidos pelo fumo, umas madeixas muito loiras, muito sedosas, muito flexíveis, que lhe caíam sobre o peito e os joelhos numa cascata luminosa e ondeante. Ponto aquele ouro fulvo tocado pela resteia do sol da janela. Aquela massa de cabelos finos, agitados pela viração, entoava num grande reverbero metálico a sinfonia triunfal da luz. Zero velho, mal vestido, com o colarinho amarrotado e o casaco luzente nas costuras, parecia um nababo avarento, sumindo os dedos gostosamente naquele tesouro opulento e lascivo. Não quisera que o auxiliassem e irritou-se contra um aprendiz por se ter oferecido com insistência. Nada. Aquilo era coisa sagrada, nenhuma pessoa lhe tocaria sem profanação. E os companheiros sorriam atônitos, vendo o senhor Mendonça, geralmente desleixado, escovar muito se polir as unhas, perfumando as mãos, antes de começar o seu querido trabalho. A pouco e pouco foram ele o deixando o vendoso só, o velho beijou repetidas vezes a trança loira, assim como um crente beija uma relíquia santa. Negara-se a trabalhar na oficina, e pedira um recanto isolado, onde não levasse sumiço um único fio do precioso cabelo. Fora-lhe concedida, sem exemplo, a permissão de ir para a pequena sala da frente, alcatifada e com cortinas. Ali estava só. Nos armários de vidro, em roda, como únicas testemunhas, cofres de perfumarias, estojos para unhas, tondeuses, pompons de arminho, escovas de luxo, palis de lievre, esponjas, águas de toilette enfrascadas, caixas completas de maquilage, cosméticos, elixires, óleos e sabonetes arrumados em caixinhas de três, com rótulos coloridos e brilhantes, ou separados e envoltos em papéis prateados, azuis, ou cor de gravanço. Entre aquela variedade infinita de aromas e de tons, aqui e ali, rumas de pentes de todos os feitios, da mais fina tartaruga ao mais negro búfalo, do melhor marfim ao mais grosseiro osso, pendentes e cuidadosamente alisadas, trancas negras, castanhas, loiras, grisalhas, restos de uma multidão incógnita, destroçada, perdida na noite escura da miséria, na podridão da vala comum, nas enfermarias dos hospitais ou nas células das penitenciárias. De espaço a espaço, sobre cabeças de pau, um chino preto, reluzente e caricatamente garrido. Ou umas cuias de arame muito fino, cobertas de caracóis alvos, jeitosos e macios. A envolver tudo isto, o enervante cheiro do heliótropo branco, ou suave três cimos exquisitos. Aromas do musgo ou do psidito. No relógio de metal bronzeado, sobre o Dunkerque, em frente ao espelho, os ponteiros giravam, giravam implacavelmente para o pobre Mendonça, que supunha, talvez, ter entre os dedos não uma pobre cabeleira loira, desfeita, mas o próprio sol, eternamente radiante e puro. Antes que subisse o quarto recado do patrão, beijou o velho muitas vezes aqueles fios d'ouro. E, acabado o trabalho, fingia ainda ocupar-se dele, temendo a angústia da separação. Era o único vestígio da sua adorada Angelina. Morta havia um mês, um anjo de docilidade e de meiguice, que suportara sorrindo a cruz da sua pobreza, sempre consoladora, sempre resignada. Levara a tísica, a mesma moléstia que arrebatara a mulher e os outros dois filhos mais velhos. Tinha-lhe ficado aquela só, e nela concentrara todo o seu carinho e um dia, que triste dia de verão fora esse. O médico da policlínica dissera-lhe, a sua menina está mal. Alivia do peso dos cabelos, mande-a tomar ares no arrabalde. Leve-a imediatamente para fora. E ele, estrangulado de angústia, empenhara tudo, relógio de prata, corrente, joiazinhas de família, uma comoda antiga. Apurado dinheiro, transportou para Santa Teresa sua doentinha mais Angelina. Piorou de tal sorte, que no fim de um mês teve de torná-la à cidade, aí durou pouco. E o velho, acariciando os cabelos loiros, lembrava-se daquelas horas negras, a pequena, muito desfigurada, estendida no leitozinho estreito, enquanto ele piedosamente enxotava com o lenço branco as moscas que a assaltavam. Foi então, horrorizado com a ideia de entregar à vala aquele corpo idealmente puro, sonhando como uma felicidade comprar para o seu branco lírio um canteiro separado de todos mais, que ele se lembrou, como único recurso, de ir vender as trancas loiras da filha, guardadas havia muitos dias, desde a consulta da policlínica. Antes disso, separar-se-ia desse amado despojo. Mas a sua casta, a sua Angélica, a sua imaculada filha, teria um canteirinho condigno. E, como um negociante banal, foi fazer o preço. Propor o negócio e ao mesmo tempo contractar a obra. Tudo assentado, fizeram-se as cerimonias do ritual, e ele acompanhou serenamente a filha ao cemitério.